Está começando por aqui na CBN mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos falar sobre espondilite. Nossa convidada, a doutora Andréa Marion, ela que é médica reumatologista. Doutora Andréa, mais uma vez com a gente, seja muito bem-vinda, bom dia.
Obrigada, e é muito bom estar aqui para falar sobre espondilite, né? Como eu comentei, é uma doença que as pessoas não conhecem, mas uma doença que vale a pena ser divulgada, porque ela existe e está aí, né?
Bom, a gente fala sobre espondilite, como você mesmo sugeriu, é uma doença desconhecida. E essa doença se caracteriza como o quê?
Sim, é uma das doenças reumatológicas que o característico dela é o acometimento da coluna. Não que não acometa articulações, acomete muitas articulações grandes, principalmente joelho, quadril, mas a coluna é o foco da doença. E dor nas costas é uma queixa comum entre muita gente. Então, aí, como diferenciar a causa dessa dor? A espondilite é um diagnóstico diferencial, é uma doença inflamatória que afeta primeiramente essa articulação, as articulações da coluna, tanto coluna cervical, dorsal ou lombar, e a articulação da sacroiliaca, que é uma articulação na bacia, né, posterior. A dor se reflete bem na região glútea. Então, temos que lembrar dessa doença, principalmente naquela faixa etária jovem, né, que não tem as causas do envelhecimento, as degenerações. Então, é uma doença que se manifesta principalmente nessa faixa etária mais adulto ou jovem.
Interessante isso, porque quando a gente fala de dor nas costas, eu acho que pode, por isso mesmo, essa doença reumatológica ficar um tanto escondida, né? Porque a gente tem problemas posturais hoje, é muito comum, mesmo pessoas jovens, apresentarem queixa de dor nas costas.
Lembrando que a principal causa de dor nas costas realmente vai ser a muscular, a postural, né? É o principal. Entre essas dores, você vai achar alguns pacientes com espondilite. Então, o que é importante a pessoa observar? O horário da dor. A dor reumatológica, ela é sempre pior pela manhã, pelo repouso da noite.
Comecinho do dia, então, é o momento primeira de maior hora, sofrimento.
Primeira hora da manhã para o paciente é a pior. Alguns pacientes levantam da cama pela dor. Então, tem pacientes no sábado, no domingo, que poderia dormir até mais tarde, não fica na cama porque a dor é significativa. Alguns pacientes chegam a acordar de madrugada pela dor. Então, não que não doa durante o dia, mas a partir da primeira, segunda hora que você levantou, começa a se movimentar, essa dor ameniza. Então, é a principal...
Conforme vai se movimentando, digamos, o corpo vai aquecendo.
Então, isso é uma... É a principal dica. Quem tem a dor matinal tem que investigar espondilite. Claro que uma dor postural, se o colchão também é ruim, a pessoa não faz exercício, pode ter uma dor matinal. Não significa que toda dor matinal seja. Mas aquela dor que vai começar depois do almoço, que você associa com um esforço, com uma postura, essa muito pouco provável vai ser a espondilite.
Então tem que ficar bastante atento a esse tipo de dor. No comecinho da manhã, claro, verifica também as outras condições. Tem lá um colchão velho há muito tempo, está precisando trocar, então não vai fazer confusão.
Excesso de peso, falta de exercício, né? Pessoas que trabalham com carga, muito movimento repetitivo, pode ter essa dor pela manhã também, mas à tarde e pela manhã... Ela ou é a mesma intensidade ou à tarde até intensifica. Então, daí é uma dor mais mecânica que a gente fala.
E o que acontece lá dentro do corpo, né, para poder ter essa espondilite?
Tá.
O que surge lá dentro? O que muda lá dentro?
Então, a espondilite, ela é uma doença que ela tem uma predisposição genética. Existe um exame que é um exame de sangue, que ele é um marcador de uma predisposição. Não significa que quem tenha esse exame positivo vai ter a espondilite. De 10 a 20% dos pacientes com esse exame, que é o HLA-B27 positivo, 10 a 20% positivo vão desenvolver a doença. Os outros 80 a 90% não. Então, esse marcador, a pessoa já nasce com ele positivo E existem gatilhos ambientais não muito esclarecidos que algumas pessoas desenvolvem a doença, outras não. Então, começa a inflamar as articulações da coluna, a articulação da sacroiliaca, essa da região glútea, e começa-se a dor. Com a dor e o não tratamento, a pessoa vai parando de se movimentar, vai ficando cada vez com a musculatura mais atrofiada. E há 15 anos atrás, existia a sequela mais grave, que era aquela coluna em bambu. É o paciente que você olha e ele não movimenta um centímetro o pescoço para os lados, para frente ou para trás, ou a parte lombar. Graças a Deus, nos últimos 10 a 15 anos, nós não temos mais essa evolução. Nos pacientes diagnosticados e tratados, as pessoas voltam a ter uma qualidade de vida, voltam a trabalhar, desenvolver suas atividades, inclusive fazerem exercício, que é importante também para o tratamento. Então, assim, acontece uma inflamação nessas articulações. Né? É um tipo de doença reumatológica, lembrando que, além da parte articular, pode-se acometer alguns órgãos. E o órgão mais acometido, fora a parte óssea, são os olhos. Então, eu já tive paciente que tiveram...
Mas o que tem a ver os olhos ali com...
Porque é o tecido conjuntivo que é inflamado. Então, os olhos, existe um quadro específico que é a uveíte, que é uma inflamação ocular. Lembrando que nem todo uveíte é espondilite.
Certo.
Mas, assim, quando o oftalmologista... Eu tenho paciente, assim, que teve um quadro ocular, foi lá, é uma uveíte. O oftalmo investiga. Causas infecciosas, não acha... causas variadas e não acha uma causa, e é uma uveíte, uma inflamação importante, persistente e repetitiva. Independendo do paciente ter dor, ele nos encaminha. Aí o paciente chega lá, ó, doutor, tive uma inflamação no olho e o médico pediu para vir aqui. Por quê? Mesmo que seja só o olho, a gente faz esse exame de sangue. Se o paciente for positivo, a gente sabe que essa inflamação do olho pode ser o primeiro sinal da espondilite.
Então, muitas vezes se descobre a espondilite por conta dessa inflamação
ocular, nos
ocular.
Olhos.
Interessante.
Então, a partir do momento que você tem inflamação no olho e o HLA-B27 positivo, você fica sempre de olho na parte articular. Se ele não manifestar a parte articular, eu vou tratar, ajudar o oftalmo a tratar esse olho, caso essa inflamação com um tratamento com colírio não resolva. Aí eu preciso entrar, mesmo ele não tendo manifestação na coluna, entrar com algum tratamento para controlar a inflamação ocular. E pode acontecer de daqui 5, 10 anos o paciente manifestar a parte articular. Só que esse paciente é um paciente que já está numa investigação, num acompanhamento. Então, ele começa a ter a parte articular, você já faz um diagnóstico tão precoce, um tratamento tão precoce, que a qualidade de vida desse paciente é ótima, ele continua tendo as suas funções. Então, é muito importante diagnosticar espondilite precocemente, porque antigamente era uma das doenças que as pessoas aposentavam. Hoje em dia, com tratamento, as pessoas podem trabalhar normalmente.
Quer dizer, dá para ter qualidade de vida sem
nenhum
problema.
Dá para ter qualidade de vida tranquilamente.